futebol italiano. Mas o Real Madrid mostrou interesse e atravessou o negócio pagando a multa rescisória de 25 milhões de euros, cerca de 145 milhões de reais. O atacante tem uma característica assim bem diferente de Endrick, se move menos, mas tem mais força no jogo aéreo. A ideia do clube era ter um perfil diferente no elenco, algo que Spi oferece. Gonzalo Garcia, antes o maior concorrente de Endrick pela posição de reserva imediato de Kylian Mbappé, está a caminho do Fulham da Inglaterra. O clube de Londres deve confirmar a contratação até o fim de semana. A contratação de Spi embaralha aí as cartas do jogo para saber quem fica e quem vai embora. Endrick ainda não sabe de que lado do tabuleiro ele está. A temporada 2026-2027 será a terceira de Endrick na Europa. Na primeira, sob comando de Carlo Ancelotti, ele teve poucas chances, mas conseguiu se destacar na Copa do Rei, onde foi mais usado e ajudou o time a alcançar a final. Com Xabi Alonso, a situação se complicou, primeiro por uma lesão que tirou o brasileiro do Mundial de Clubes, depois por decisão do treinador basco. Em dezembro, o atacante foi ao Lyon. No clube francês, Endrick viveu aí seus melhores momentos desde que deixou o futebol brasileiro. Fez 8 gols e 8 assistências em 20 partidas disputadas, ajudando o time a conquistar uma vaga na Champions League. 9:17.
O Atlético Paranaense desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão depois de empatar com o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo por 0 a 0. O Furacão ultrapassaria o Flamengo em caso de vitória. O Timão optou por poupar alguns jogadores titulares, pensando nas oitavas de final da Copa do Brasil, que serão iniciadas no fim de semana. Apesar disso, o atacante Yuri Alberto sentiu uma lesão muscular e deve desfalcar o time por um longo período. O técnico Fernando Diniz lamentou ter perdido um dos seus principais jogadores.
É um jogador dos mais importantes do nosso time, tanto no aspecto defensivo para começar a pressão, que é um jogador muito forte, muito rápido, e no aspecto tático ofensivo, que é um cara que ataca espaço, que está toda hora na área, que incomoda os zagueiros, que joga também se associando com os demais jogadores pela sua mobilidade. Então é um desfalque que de fato preocupa e a gente vai tentar achar a melhor solução para domingo.
Já o Cruzeiro se recuperou da derrota para o Botafogo com uma vitória diante do Coritiba no Couto Pereira por 1 a 0. O gol da Raposa foi marcado pelo meia Matheus Pereira.
Conferindo a hora certa aqui na cidade, agora 9:19. Olha, não ter conseguido trazer um troféu de volta é uma imensa decepção. Michael Olise, sobre a eliminação da França na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Depois de um bom tempo, ele vem se pronunciar. Duas semanas após a queda da França na semifinal da Copa do Mundo, Olise publicou uma carta aberta sobre o Mundial. Ele lamentou a derrota por 2-0 para a Espanha e disse que a seleção francesa esperava terminar o torneio de outra forma. Apesar da frustração, ele destacou a importância de ter disputado a primeira Copa e terminado com 7 assistências. Não ter conseguido trazer o troféu de volta é uma imensa decepção. Não era assim que imaginávamos encerrar esta Copa do Mundo quando o torneio começou. Mesmo sem termos conseguido erguer o troféu, tenho orgulho de ter aí estabelecido o recorde de maior número de assistências na história de uma Copa do Mundo, né? Disse aí o Olise. mas acima de tudo eu preferiria estar aqui para dizer que conquistamos a Copa do Mundo, todos juntos, meus companheiros de equipe, a comissão técnica, os treinadores e todos os torcedores da seleção francesa. É esse objetivo que continuará nos movimentando aí e motivando, e esperamos poder aí no futuro proporcionar a vocês novos momentos de alegria e lembranças inesquecíveis para vivermos juntos. Também quero agradecer ao treinador por ter me dado aí minha primeira convocação para a seleção nacional e por ter acreditado em mim, mesmo nos momentos mais difíceis. Serei sempre grato por isso e desejo a você tudo de melhor no futuro. Qualquer que seja o caminho que escolher, obrigado, França. Tá aí, essa uma declaração do Olise, né? Que esperava, né? Que queria ser aí o campeão pela França, mas não foi dessa vez. 9:21.
O Grêmio está eliminado da Copa Sul-Americana. Jogando na Arena, em Porto Alegre, o tricolor voltou a ser derrotado pelo Bolívar da Bolívia pela repescagem do torneio internacional. Na ida, na altitude de La Paz, o time gremista perdeu por 3-2 e por isso precisava de pelo menos uma vitória magra para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Acontece que a equipe boliviana venceu por 1-0 e avançou às oitavas de final. O técnico Luiz Castro, que foi muito hostilizado pelo torcedor nas arquibancadas, analisou a atuação do time e a eliminação.
Perdemos alguma estabilidade quando sofremos o golo. Não deixámos de atacar, não deixámos de procurar uma baliza, mas perdemos alguma fluidez. Até aí tínhamos estado bem no jogo, tínhamos estado por cima no jogo e o golo veio-nos instabilizar um pouco. Abrimos a segunda parte com aos 3 minutos e 30 segundos, já tínhamos tido duas chegadas à baliza com a oportunidade para fazer. Pronto, e quando os jogos são assim fica tudo muito difícil. A equipa continua instável, continuou pouco fluida, embora continuasse a criar.
Agora o Grêmio volta a campo no fim de semana para enfrentar o Mirassol pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no interior de São Paulo. O duelo será no domingo, às 18h. Agência Rádio Web, com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
9:23 aqui na cidade. A grande mudança do regulamento que estreou neste ano na Fórmula 1 é o aumento da dependência da energia elétrica por parte dos carros, a ponto da potência que vem aí da bateria ser fundamental para termos ultrapassagens durante as provas. Até porque o dispositivo anterior para ajudar na diferença de velocidade que gera chance de manobras, o DRS, que era aerodinâmico, não existe mais. Mas o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, defende aí que a transmissão não precisa informar o nível de bateria de um piloto em relação ao outro quando eles estão disputando posição. E citou até uma conversa com o criador de Guerra nas Estrelas, George Lucas, para justificar seu ponto de vista. Perguntado se a informação sobre as baterias não seria um contexto importante para os torcedores entenderem o que está acontecendo na pista, Domenicali disse o seguinte, né? Que ele usou assim disse assim que as pessoas querem saber se você está ultrapassando ou não. Essa é a grande maioria do público. Concordo que algumas pessoas focam nesse aspecto, que é muito importante. É como quando se acionava aí o DRS, né? As pessoas não estavam interessadas nas causas específicas da ultrapassagem. O curioso é que a posição da categoria mudou ao longo da temporada. Nas primeiras provas, a informação do estado de carga da bateria de cada piloto estava disponível, juntamente de outras que ajudam justamente a entender como o carro está sendo pilotado. Pressão nos pedais de aceleração e frenagem, velocidade, marchas. Quando havia DRS, a tela também mostrava se ele estava sendo acionado ou não. Bom, porque somente o estado de carga, né, de uma hora para outra assim, não é mais interessante para o público? Não, porque não dar toda a informação e deixar que o espectador selecione o quão profundamente ele querer entender aí o que está acontecendo com um carro. Enquanto o DRS era algo possível de ser visto fisicamente, a asa estava aberta ou não. O estado de carga da bateria não é, e se tornou aí conveniente para a Fórmula 1 esconder essa informação para que ela se não entre na avaliação do espectador sobre o quão realmente espetacular é aquela manobra. 9:26 aqui na cidade.
3 jogos abrem neste sábado as oitavas de final da Copa do Brasil. Os duelos de ida serão neste fim de semana, enquanto os de volta estão marcados já para terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. As oitavas da Copa do Brasil começam logo com um clássico. Às 5:30 da tarde do sábado, no horário de Brasília, o Vasco recebe o Fluminense. Às 7:30 da noite, o Juventude visita o Atlético Mineiro, enquanto às 9:00 medem forças Santos e Remo. Os outros 5 jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil serão no domingo. 4 da tarde tem Palmeiras e Fortaleza. Às 6:00 o Mirassol recebe o Grêmio. 6:30 se enfrentam Chapecoense e Cruzeiro. E às 7:30 rola um dos duelos com maior rivalidade no país entre times de estados diferentes, Internacional e Corinthians.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
E para a gente finalizar nosso boletim esportivo, o ex-zagueiro Franco Baresi, ídolo histórico do Milan e da seleção italiana, morreu aos 66 anos hoje. A morte do lendário defensor foi confirmada pelo Milan. Baresi foi um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial e era vice-presidente honorário do clube italiano desde 2020. O clube não divulgou a causa da morte. No entanto, em agosto de 2025, o ex-jogador passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pulmão. Na época da operação, Baresi mandou uma mensagem de otimismo aos torcedores. Queridos tifosi, torcedores, né, a tradução, vai levar aí um pouco de tempo para recuperar todas as minhas forças, declarou o ex-atleta na ocasião. A história do Milan está em lágrimas, tá? Pela morte de Franco Baresi, disse aí o clube italiano em homenagem ao ídolo. Seu exemplo e a grandeza serão assim para sempre, assim como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e da trajetória de todo o clube. As condolências que o AC Milan presta aí à família de Franco Baresi são as mesmas que cada torcedor sente para si neste momento difícil. Baresi construiu uma carreira marcante no Milan, onde jogou aí toda a sua trajetória profissional. Ele estreou no time principal em 78, aos 17 anos, e virou capitão aos 22, superando o físico franzino com uma técnica refinada e grande liderança. O zagueiro conquistou 3 títulos da Liga dos Campeões e 6 do campeonato italiano. Ele formou aí uma das defesas mais temidas da Europa, ao lado de Paolo Maldini, Mauro Tassotti, Alexandre Costa Curta, somando aí 719 jogos pelo clube. pela seleção da Itália. O defensor disputou 81 partidas e foi campeão mundial. Ele integrou aí o elenco vencedor da Copa do Mundo de 1982 na Espanha, embora não tenha entrado em campo naquela edição. O jogador também viveu derrotas dolorosas em disputas de pênaltis pela seleção de seu país. Ele foi eliminado na semifinal da Copa de 1990 na Itália e perdeu a final de 1994 nos Estados Unidos para o Brasil. 9:30 aqui na cidade, falamos de esportes.
Esporte.
Quase 10 mil pessoas morreram por causas associadas ao calor na Alemanha desde o início do ano, segundo estimativas divulgadas nesta quinta-feira pelo Instituto Alemão Robert Koch. O órgão federal, vinculado aí ao Ministério da Saúde, é referência em saúde pública no país. De acordo com o RQI, os números calculados até 19 de julho já superam o registrado em qualquer ano completo desde o início da série recente de monitoramento. O recorde anterior havia sido estabelecido em 2018, com 9 mil mortes ao longo do ano. Quase 7.900 das mortes ocorreram entre pessoas com 75 anos ou mais. As ondas de calor elevam regularmente a mortalidade, sobretudo em pacientes com doenças pré-existentes. Na maioria dos casos, a temperatura não é tratada como uma causa da morte, mas agrava quadros de saúde já existentes. Olha a hora certa aqui na cidade, agora 9:32.
Entrevista.
Para conversar com a gente, nosso convidado, João Amilcar, ele é secretário adjunto de governo de Jundiaí. João, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, Edmilson, tudo bem, como vai? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar contigo também, Edmilson.
Prazer é todo nosso, muito obrigado por ter nos atendido. João, Grupo de Governança Climática, né, tá reforçando aí estratégias para enfrentamento das mudanças. Que esse grupo espera e o que está fazendo?
Edmilson, o foco principal nosso nesse momento, o prefeito Gustavo Martinelli pediu para a gente focar em prevenção, mitigação, adaptação e respostas a esses eventos climáticos que estão por vir, né? Então a gente está com um modelo de gestão integrada, que reúne todas as áreas da prefeitura, e o nosso objetivo é planejar e coordenar as ações conjuntas para lidar com esses eventos. São diversas frentes, a gente entende que a gente tem que fortalecer a atuação do município, isso é importante, e também buscar investimentos para lidar com a adaptação e a resiliência climática.
Quais as secretarias formam esse grupo?
Todas as secretarias estão dentro desse grupo. Serviços públicos, infraestrutura, saúde, assistência social, habitação, a Casa Civil, através da Defesa Civil, que realiza um trabalho muito importante. Então, ele é um grupo dinâmico, ele é um grupo integrado, que envolve todas as organizações. A DAE também está junto conosco, a DAE realiza um trabalho importantíssimo no município. A Fundação Serra do Japi está junto conosco nesse grupo também. Então, é um grupo integrado, um grupo intersetorial que busca articular as ações, tanto, Edmilson, voltado para curto, médio e longo prazo aí, para lidar com essa realidade climática que tem cada vez ampliado seus impactos, né?
Qual é a periodicidade de encontros?
A gente está se encontrando mensalmente e com encontros quinzenais quando tem alguma necessidade. Por exemplo, a questão recente do El Niño, a gente chamou uma reunião de curto prazo agora para lidar. No mês de junho, a Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil emitiu um painel sobre o El Niño, um aviso para o Brasil inteiro. E em função dessa eventualidade, quando tem uma eventualidade, a gente se reúne com uma frequência maior.
Conta pra gente qual a importância desse trabalho integrado.
Olha, tem esses eventos vão ser cada vez mais comuns e afetam muito a vida da população, né, Edmilson? Então a gente entende que prevenir é importante, prevenir é sempre mais barato que remediar, e a gente está lidando com esses eventos diariamente. Essas ações em conjunto, esse planejamento integrado, ele vai reduzir os riscos, e no momento em que a gente sempre torce para que o evento não seja impactante, mas estar preparado para eventos impactantes é importante.
Vocês têm projetos para curto, médio e longo prazo?
O curto prazo, Edmilson, seria aquele trabalho de focar na limpeza urbana, programa de operação contra enchente, a limpeza preventiva, manejo da arborização. Posso citar alguns exemplos, por exemplo, nessa onda de calor, o DAI tem instalado bebedouros na cidade, algo que o prefeito Martinelli tem pedido muito a ampliação desses bebedouros, a gente tem conseguido providenciar nesse calor que a gente está vivendo, ter bebedouros é importante. São ações de curto prazo no sentido de estar preparado para eventos de curto prazo. Poda, roçagem, desassoreamento, limpeza de boca de lobo com jateamento. Então, assim, é o dia a dia de manter a cidade preparada para escoar a água no caso de uma chuva mais forte, de uma tempestade. E outra coisa que preocupa também, Edmilson, são os ventos. Ribeirão Preto, na semana passada, passou por um evento climático muito intenso o impacto maior foi em virtude das ventanias que a cidade sofreu.
Não foi só lá não, Rio de Janeiro teve problemas sérios, né?
Mas essa semana, Edmilson, o litoral passou por um evento muito, muito severo, né? O litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, acho que Ribeirão Preto foi cerca de 10 dias atrás, há 3, 4 dias atrás, a gente teve esse evento, e nos preocupa porque esses eventos estão cada vez mais recorrentes, né, Edmilson? A gente está observando ano após ano um aumento da intensidade desses eventos.
Essa memória não me trai aqui, em 2023, nós tivemos uma explosão, né, aqui no em Jarinu, que entortou toda a estrutura de um posto lá, você lembra?
Sim, foi um evento específico, a Defesa Civil, na reunião que nós tivemos essa semana do GT de Governança Climática, o Coronel de Menes trouxe esse evento como algo muito intenso e raro de acontecer, mas que aconteceu aqui do nosso lado, citando da importância de estar preparado para lidar, conversar com concessionárias, articular, estabelecer protocolos. Quanto mais a gente se prepara, acho importante destacar também, Edmilson, que a Prefeitura de Jundiaí tem servidores muito comprometidos que atuam nessa frente há muitos anos. O que nós estamos buscando aqui é uma articulação e coordenação maior para lidar, definir prioridades e lidar com isso nesse cenário mais intenso que se coloca. Só para citar, ontem em Jundiaí a gente teve ventania de quase 60 km por hora, tá? A gente está monitorando diariamente junto à Defesa Civil, a gente tem um grupo, uma força-tarefa, onde são monitorados, colocados acompanhamento de vento, umidade, precipitação, tudo isso está sendo acompanhado diariamente e monitorado.
Tá. O seguinte, quais serão aí os próximos passos do grupo de governança climática?
A gente está levantando hoje as ações existentes no município para tentar coordenar da melhor forma possível as frentes, porque a gente está entendendo como que a gente pode responder de forma mais ágil com a estrutura que nós temos. A gente está definindo prioridades também, dentro desse cenário que tem se colocado, o que é prioridade, o que a gente pode reforçar para essa. E aí, Edmilson, vai de toda a secretaria, desde a administração, a segurança pública, passando por educação, como que a gente articula todo mundo para num cenário eventual ter esses riscos devidamente mapeados, poder ter protocolos de operações e responder de uma maneira ágil, sempre preservando o bem-estar da população, a qualidade de vida, evitando cenários mais catastróficos.
Bom, a gente sabe aí, acho que está todo mundo meio assustado aí com esse fenômeno El Niño, né? Que sim, é uma das situações climáticas, assim, acompanhadas aí por vocês, né?
Sim, sim. O El Niño é um fenômeno que ele a cada 5 a 7 anos, Admilson, a gente tem um aquecimento das águas do Oceano Pacífico e isso aumenta a umidade, de forma bem resumida, tá? Aumenta a umidade do planeta todo. Isso desregula, vamos dizer, o funcionamento do clima. Então a gente passa pelo norte com secas intensas e no sul a gente observa essas chuvas que a gente já tem começado a vivenciar por aqui, com essas ventanias intensas. Então ele é um desequilíbrio que a cada entre 5 e 7 anos a gente tem um ano no qual a gente recebe alertas para El Niño e esse ano está previsto para ocorrer novamente.
Como é que funciona? Assim, explica para o ouvinte de cidade. O El Niño, assim, ele... Como é que eu poderia... Ele troca, assim, de lugar com Laninha, assim, hora um, hora outro?
Sim. De uma maneira resumida, o El Niño esfria e o El Niño esquenta e o Laninha esfria. É. Seria algo nesse sentido. Então, durante o Laninha, aqui no sul fica mais seco. E no norte a gente tem impacto. Durante o El Niño, aqui no sul a gente aumenta de 2 a 3 graus a temperatura no final do ano. Tem mais chuva, maior umidade. Então, assim, eles são fenômenos... No ano da Laninha aqui está mais seco e no ano do El Niño aqui chove mais, a gente tem mais ventania.
Estava lendo uma matéria recentemente, diz que a China, para tentar controlar essa situação, está investindo assim pesado em reflorestamento, em plantação de árvores, já plantou mais de 1 bilhão de árvores lá na China toda. O pessoal tá trabalhando muito para ver se consegue amenizar essa situação.
Sim, acho que é um esforço mundial para lidar com tudo isso. Aqui em Jundiaí eu posso citar para você, por exemplo, a gente tem um projeto em parceria com a PUC Campinas, chamado Resfria, no qual a gente está acompanhando a temperatura em diversos locais da cidade. A gente tem 15 sensores distribuídos pela cidade, Edmilson, conseguindo trazer para a gente como que está impactando a temperatura em cada região dessa e o clima. A gente está fazendo um plano de recomposição florestal, a prefeitura a equipe está sendo preparada para estruturar um plano de recomposição florestal. E a gente está também, a prefeitura tem há algum tempo feito microfloresta de jardim de chuva. Alguns dias atrás a gente teve um plantio na Vila Martins, e aproximadamente 160 árvores. Então, assim, a prefeitura realiza anualmente plantio de árvore, é um trabalho recorrente. A gente também tem o CREAN, que faz educação ambiental. É importante também, como eu digo, é um trabalho de curso médio e longo prazo, então educação ambiental também é algo fundamental para a gente lidar. Então, assim, a gente está buscando atacar, engajar socialmente, para que as pessoas possam estar cientes e conscientes, mudando seus hábitos, economizando água. Esse ano é um ano específico que a gente tem a questão da água, de tempo em tempo também o Cantareira, que é um dos reservatórios da cidade, tem esse impacto. A gente tem aqui no Jundiaí os ecopontos, e eu acho importante citar também, entrando um pouco nessa questão do preparo, o Jundiaí vai elaborar um plano de recomposição florestal, está em elaboração o plano municipal de saneamento básico, isso reflete no longo prazo da drenagem, dos resíduos sólidos do município, do lixo, da questão da água, na questão do esgoto. A gente tem um mapeamento de áreas de riscos da cidade para lidar com esses riscos. A gente tem um plano de manejo sustentável. Então, assim, são diversas frentes, Edmilson, que a gente está buscando reduzir esses impactos desses eventos climáticos.
Perfeito, João. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Quero desejar que você tenha aí um ótimo dia.
Muito obrigado, Edmilson. Obrigado pela oportunidade. Sempre prazer falar contigo. Um ótimo final de semana para você e para todos os ouvintes.
João Amilcar, secretário adjunto de governo de Jundiaí, ele falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Taust, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Amstel Lager, lata 350ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380g, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda. segunda para Sorocaba e Jundiaí. Tauste, faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Temos eleição para presidente da República, radicalmente polarizada. Uns falam Lula versus Bolsonaro. Outros falam Lula versus anti-Lula, outros dizem esquerda e direita, outros dizem conservadores e progressistas. O fato é que está radicalizado. Vamos ver como votaram nas últimas eleições aqui na região, não só em Jundiaí. Em 2002, Lula e Serra. Lula teve mais votos em Valinhos e em Várzea Paulista. E quem mais votou em Serra foi Jarinu, com 60% dos votos em Serra. Depois veio 2006, Lula e Alckmin. Quem mais votou em Lula foi Campo Limpo e Várzea Paulista. Quem mais votou em Alckmin foi Jarinu e Vinhedo. 2010, Dilma e Serra. Quem mais elegeu Dilma foi Várzea Paulista. E quem mais elegeu Serra, ou voto anti-Lula, foi Vinhedo, com 70,6% de Serra. 2014, Dilma versus Aécio. Aécio ganhou em todas as cidades da região. Mas quem levou no Brasil foi Dilma, que acabou caindo. Bolsonaro versus Haddad. Toda a região votou em Bolsonaro. Toda a região votou a favor de Bolsonaro contra Haddad. Quem mais votou em favor do Haddad foi Várzea Paulista. Depois veio Lula e Bolsonaro. Bolsonaro ganhou em todas, mas perdeu no Brasil. Foi a última eleição para presidente. Quem mais votou em Lula naquele ano foi Campo Limpo e Várzea Paulista. Em Bolsonaro, todo mundo votou em Bolsonaro. Portanto, a gente tem na nossa região um voto preponderantemente mais anti-Lula do que a favor de Lula.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
9h49 aqui na cidade, a Caixa Econômica Federal começou a depositar ontem a distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço nas contas dos trabalhadores. O crédito total a ser distribuído é de 13,04 bilhões de reais. vão receber cerca de 138 milhões de trabalhadores de forma proporcional ao saldo existente em cada conta do FGTS no dia 31 de dezembro de 2025. O lucro referente a 2025 foi de 14,7 bilhões de reais. 9,50, governo sanciona lei que destina verba das BETs ao fundo da Polícia Federal. E Yuri Hudson.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que destina parte da arrecadação das apostas esportivas de cota fixa, as chamadas BETs, ao fundo para aparelhamento e operacionalização das atividades FIM da Polícia Federal, o FUNAPOL. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a presença de ministros e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A lei também autoriza um aporte de até 200 milhões de reais do Tesouro Nacional ao FUNAPOL ainda neste ano. Ao comentar a sanção da lei, o diretor da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a medida vai permitir, entre outras ações, o pagamento do auxílio saúde aos integrantes das polícias da União.
Investir naqueles que enfrentam diariamente desafios complexos, muitas vezes em situação de elevado risco e grande desgaste físico e emocional, é investir num Brasil mais justo e próspero. Essa sanção da lei também simboliza o compromisso do Estado brasileiro com seus profissionais de segurança pública e reafirma que as instituições fortes se constroem com pessoas saudáveis, motivadas e reconhecidas. É uma conquista, presidente, que beneficia servidores e familiares e que indiretamente alcança toda a sociedade que conta com o trabalho das polícias federais.
Pela nova legislação, o fundo passará a receber de forma escalonada até 3% da arrecadação das BETs. O percentual será de 1% em 2026, 2% em 2027, chegando ao teto em 2028. O FUNAPOL também continuará financiando investimentos em infraestrutura, tecnologia, equipamentos e operações da corporação. A nova legislação também permite que o Ministério da Justiça estenda o custeio das despesas com saúde aos servidores da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
O governo dos Estados Unidos tem estudado aí a possibilidade de cobrar uma taxa de $100 mil dos estudantes estrangeiros que permanecerem no país para trabalhar após a formatura no âmbito de um programa assim, específico de estágio conhecido como OPT. O segundo aí informou nesta quinta-feira o The Wall Street Journal. O jornal, que cita fontes a par do assunto, destaca que a taxa ainda está em discussão no Departamento de Segurança Nacional e não está claro se a Casa Branca irá aprová-lo, nem quem caberia arcar aí com a despesa. Os próprios estudantes internacionais ou seus potenciais empregadores. O programa OPT, né, que é a sigla em inglês, treinamento prático opcional, permite aí que estudantes estrangeiros trabalhem nos Estados Unidos em cargos relacionados à sua área de estudos por até um ano, com um acréscimo aí de 24 meses, caso o estudante participe aí de treinamento prático em ciências, tecnologia, engenharia ou até matemática. 9h54 aqui na cidade, chuva volta à região sul e calor se intensifica no resto do país. Eduardo Amaral.
Os três estados da região sul do Brasil terão pouco tempo de trégua nas chuvas. A região tem sofrido nos últimos dias com precipitações constantes e, no caso do Rio Grande do Sul, os principais rios do estado seguem em alerta vermelho para o risco de inundações. Ao longo desta quinta-feira, as chuvas até deram uma trégua, porém, a instabilidade já tem um prazo curto para voltar, como aponta a especialista em meteorologia e porta-voz da Tempoquei, Maria Clara Sasaki.
Uma nova frente fria volta a se formar no Uruguai, traz condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nas áreas de fronteira com a Argentina, região da Campanha Gaúcha, principalmente no sábado e a partir do domingo. Essas instabilidades alcançam também áreas de Santa Catarina e do estado do Paraná. Tem potencial para vir, né, com forte intensidade, com rajadas de vento, com trovoadas, não se descarta queda de granizo. E essa chuva pode atingir outras regiões do Brasil, como o sul de Mato Grosso do Sul e áreas de divisa entre São Paulo e o estado do Paraná, a partir do domingo.
Só que enquanto a frente fria vinda do Uruguai acentua os problemas na região sul brasileira, ela também tem um efeito contrário no restante do país. Sasaki aponta que nas outras regiões brasileiras, a tendência é de que os próximos dias sejam de muito calor e muito sol.
O que vale chamar a atenção também são as temperaturas que voltam a subir entre o sudeste e o centro-oeste neste final de semana. Já podemos ter tanto as mínimas quanto as máximas mais elevadas, e é justamente pela formação desta nova frente fria que as temperaturas vão voltar a subir no Brasil central. Entre o norte e o nordeste, um cenário ainda muito parecido com os dias anteriores. A chuva segue nas áreas litorâneas do Nordeste, chuvas bem isoladas, não trazem grandes volumes acumulados. Uma chuva que acontece a qualquer momento, não atrapalha dia de praia, máximas nas áreas litorâneas perto dos 30 graus. No interior dos estados, muito calor, máximas acima de 35, 36 graus em vários municípios.
As condições climáticas adversas causaram estragos no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos dois últimos estados, pelo menos 5 pessoas morreram devido a acidentes causados pelos ventos acima de 100 km por hora. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
9h57, o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje, Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis, e a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente às 7h, tem Heraldo Aguiar e o Show da Saúde ao vivo aqui na cidade. Eu volto na segunda-feira, pontualmente às 7h, com mais uma edição do Ação e Informação. Desejo que você tenha aí uma excelente e maravilhosa sexta-feira, final de semana melhor ainda. Fique com Deus. Onde é a cidade?
Informação, primeira edição.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
O rádio pra mim é bailão, é sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Berti e a ESP.
Rádio Cidade.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade. Panorama 730. O programa do conhecimento.
Bolsonaro não morre nunca. O ressentimento visceral contra Jair Messias Bolsonaro não se resume a meras críticas políticas. São sintomas de uma alma decadente. Covardia vestida de moral superior. Prazer sádico em ver um homem forte abatido. E a ânsia desesperada de apagar um símbolo vivo que desafia o establishment. É o prazer das elites decadentes em transformar um adversário incômodo num espetáculo político de humilhação. Alvo de uma facada que quase o matou, condenado a décadas de prisão, tornado inelegível por conveniência judicial. Cada golpe vira cena de um grande teatro. Um roteiro escrito não para fazer justiça, mas para exorcizar o medo que ele representa. Hoje, cada boletim médico, cada câmera na porta da casa, cada revista humilhante, isso tudo alimenta um delírio coletivo. Chefes de facção recebem menos vigilância. O sistema regozija-se na penitência perpétua de quem ousou vencer contra todas as probabilidades. Como nos anos de 1930, quando Stalin transformou a União Soviética num tribunal permanente. Os processos de Moscou não julgavam crimes reais, eram espetáculos pedagógicos. Generais, velhos bolcheviques, intelectuais, todos arrastados para confissões forjadas e condenações teatrais. O objetivo não era punir indivíduos, mas ensinar ao povo que qualquer um podia ser esmagado da noite para o dia. Pedagogia do terror puro, como detalha o historiador Nicholas Wirt em Os Tribunais de Stalin. A justiça virava arma de engenharia social. Purgar dissidentes, espalhar medo e consolidar o poder absoluto. O ataque a Bolsonaro segue o mesmo script simbólico e espiritual. Não basta derrotá-lo nas urnas ou fisicamente. É preciso destruí-lo como mito. Transformar sua resiliência em espetáculo de decadência. Cada inquérito, cada vazamento seletivo, cada manchete sensacionalista cumpre a função stalinista. Mostrar que o inimigo do sistema será humilhado até o fim. Nietzsche já diagnosticava esse veneno há mais de um século em sua obra Genealogia da Moral, o ressentimento dos fracos. Incapazes de criar, eles invertem os valores. O que é forte vira perigoso. O que é vital vira ameaça. O sucesso popular vira populismo autoritário. O ressentido não perdoa a existência do forte. Precisa reduzi-lo à sua própria miséria para sentir alívio. E é exatamente isso que vemos. O gozo em ver Bolsonaro enfraquecido, como se sua dor compensasse a própria impotência das elites. Cada aprovação, porém, produz o efeito contrário. Bolsonaro transforma cicatrizes em combustível. A facada virou marca. A perseguição virou narrativa. O martírio fabricado fortalece o mito em vez de destruí-lo. Senhoras e senhores, vocês ainda acham que isso é justiça? Ou já estão convencidos que é apenas o espetáculo dos fracos tentando matar o que não consegue superar?
Em que a morte de Jesus Cristo se deu porque alguém achou que ele estava enganando os pobres, tentando colocar os pobres contra os poderosos. E isso continua até hoje. Que a morte de Jesus Cristo se deu porque alguém achou que ele estava enganando os pobres, tentando colocar os pobres contra os poderosos. E isso continua até hoje.
fugir desse lugar, baby.
Heraldo Aguiar.
Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby.
Quando por falta de tempo ou de informações você tiver dúvidas sobre estar na trincheira certa, basta olhar para os lados, né? Qual o lado que você se identifica? Uma tempestade foi anunciada essa semana, mas tem uma tempestade que continua causando uma tragédia no território brasileiro. Tem uma tempestade sendo anunciada de novo. Sabe por que Flávio Bolsonaro ainda é candidato? Porque os Estados Unidos existem. Se não fosse, já teriam cassado seus direitos políticos e metido na cadeia. Aos inocentes que perguntam por qual crime, eu respondo: precisa de crime para prender alguém? Pergunto para você, por que o governo manteve o sigilo de 100 anos dos registros visitados ao Volcaro? Para proteger quem? Se teoricamente só tem bolsonarista envolvido no escândalo,
Vamos fugir.
O governo, sob a proteção do sistema que impulsiona a sua agenda incansavelmente, ele tem a certeza de que pode falar o que quiser, da forma que quiser e onde quiser, que nada de ruim lhe acontecerá. O momento é tenso e exige resiliência, união e inteligência por parte da direita, que não pode se dar o luxo de abandonar o trabalho de formiguinha em prol de um país melhor. Roubo dos velhinhos do INSS, contrato de 129 milhões, escândalo do Banco Master, 100 anos de sigilo nas visitas do Volcar. E o problema é o vídeo de inteligência artificial do Bolsonaro. Esse país não tem vergonha mesmo, né? Um país que arruma encrenca com os Estados Unidos, arruma encrenca com Israel, arruma encrenca com a Argentina, agora arruma encrenca com o Paraguai, quem será o próximo?
Pra outro lugar, baby, vamos fugir.
Tiago Reis disse: a matriz econômica está chegando próximo da exaustão. Ao gastar mais que arrecada, o governo precisa aumentar a tributação e aumentar os juros para atrair investidores para novos títulos públicos. Ao aumentar tributos, a população, as empresas, têm que se apertar para pagar as contas. Algumas tomam empréstimos para pagar a conta que aumentou com os impostos, mas com juros altos por conta de empréstimo tomado pela iniciativa privada também fica mais alta. As pessoas e empresas conseguem pagar esta conta durante um tempo. Durante esse tempo, quem tem dinheiro aplicado em título público ou crédito privado está rindo à toa, com juros altos. Ganha muito dinheiro sem muito risco, mas a conta de juros está ficando cara para todos. O governo não atrai mais demanda para os seus títulos. E o crédito privado, seja das famílias ou das pequenas e médias empresas, começa a dar inadimplência. Tem uma hora que o modelo econômico começa a não funcionar nem para quem tem dinheiro aplicado. O resultado dos bancos está se deteriorando rapidamente. Estamos chegando perto do fim do modelo econômico dos últimos 25 anos. Crescimento puxado pelo aumento do endividamento do governo, das famílias e das empresas. Este modelo chegou ao limite. Minha esperança é que possamos ter um novo modelo baseado em um aumento de produtividade, com melhorias no capital humano, na infraestrutura e no ambiente de negócios.
Vamos fugir, pra onde quer que você vá, que você me carregue, pois diga que irá.
Por sinal, o apresentador Paulo Alceu traz também uma informação de como empreender nesse Brasil.
Como dizia Roberto Campos, no Brasil, empresa privada é aquela controlada pelo governo. Empresa pública é aquela que ninguém controla. Eu vou usar como exemplo um empresário literalmente verde-amarelo, Luciano Hang. Ele está sendo assediado pelo Paraguai, onde já tem loja, e agora pelo Uruguai, que quer que ele coloque a van por lá. Aqui no Brasil, ele já teve suas redes bloqueadas, perdeu direitos políticos e continua sendo perseguido. Só para vocês terem uma ideia, a folha de pagamento da Havan com 22 mil colaboradores é de 120 milhões de reais. Ele paga de 4 a 6 bilhões em impostos, mas é persona non grata para esse governo. Daí vem a pergunta: o que é mais sensato? Proteger e garantir que empresários abram fontes de trabalho ou blindar corruptos e corruptores para que continuem atuando na cena do crime? É esse o Brasil que queremos? Perseguindo quem dá emprego e oportunidades enquanto protege corruptos e sanguessugas dos cofres públicos?
Pra outro lugar, baby.
4 bilhões em impostos. É? E a gente não vê uma marcha aí falando, apoiando esse tipo de empresário, né? Muito bom dia, 10h11. Estamos chegando, quase que indo embora já aqui da programação da Rádio Cidade. Depois dessa abertura fantástica, vamos juntos aí com a edição do Panorama nesta sexta-feira. Mês 7 não termina nunca, hein? É, a semana ainda tem amanhã, mas nós estamos aqui. O Edmilson já deu o toque aí que amanhã ele não vem, volta só na segunda-feira. 2 dias, se fosse para mim, era férias. Mas nós estamos aqui com o Panorama para mais uma edição, e a edição realmente está completa aqui. Precisei desligar umas 4 vezes só o computador, o tempo rolando, mas é, só quem está aqui mesmo que percebe, né, os problemas que nós temos. Estava até trancado aqui, ó, a portinha do computador, foi difícil de abrir. Mas nós estamos aqui para a edição do Panorama nesta sexta-feira, com muita energia ainda, né? Embora uma bateria que tenha 100%, ela vai, né, se desgastando ao longo do tempo. Mas você fique aí, que é um conteúdo diferente do rádio de Jundiaí, um conteúdo que provavelmente, né, bem selecionado. Eu ouvi aqui atentamente o boletim do Marilane Higg, que por sinal é fantástico, né? A forma como ele tem os números e coloca esses números. E eu vou repetir daqui a pouquinho esse boletim que veicula durante a nossa programação, mas mostra os dados, os números, né, da eleição, né, e colocado muito bem, né, direita, esquerda, conservador, não, então ele colocou isso e trouxe aqui os números. Então fazemos um programa para esses números, né, com base nesses números aí da população votante. Tem o pessoal que não gosta, tem o pessoal que mete o pau, manda aí sem foto, sem identificação. É o tipo do intolerante, né? Que acusa o oponente exatamente daquilo que ele pratica. É isso que a gente acaba vendo. Mas vamos lá, Panorama, com conteúdo de jornalismo diferente do rádio de Jundiaí para você aqui na cidade. Por sinal, o Gabriel Santini, ele faz uma pergunta que eu compartilho com você, ouvinte Cidade. O que melhorou diretamente na vida de vocês neste governo? Hã? O que melhorou diretamente na vida de vocês no governo? Vou usar o programa do Silvio Santos lá, que não podia falar é, não e por quê. Então, eu também vou usar algumas palavras. É proibido responder dizendo PL, Bolsonaro, Michele, direita, fascismo, capitalismo e golpe. Tá? O que melhorou na vida de vocês no governo? É? Pode ser, vou dar uma sugestão. Antes você pagava só 4,30 na gasolina, agora está 7 reais. Antes você pagava 8, agora está quanto o café? Hã? 35, uma merreca, 35 reais. O gás estava 90, agora está 140, também, irmão. Uma pechincha. O arroz estava 20, agora está 40. Então, você vai colocando aí o que, que você acha que melhorou na sua vida. Polícia Federal aciona o governo contra medidas de Mendonça no caso INSS que envolve Lulinha. A Folha de São Paulo destaca isso daqui. Integrantes da polícia dizem que decisões do ministro do STF configuram interferência sobre a instituição. O objetivo do órgão é que a AGU encontre algum remédio judicial contra atos que aumentaram o controle do magistrado. E aí a repercussão sobre essa notícia está entre as top 5 de hoje. O Sérgio Moro, o que que o Sérgio Moro...